Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 5 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. E vamos aos destaques do programa de hoje. Basílica de Santa Maria Maior em Roma, o Milagre da Neve, dedicado ao Papa. Em 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Santa Sé, ajudemos o povo libanês a não perder a esperança. Beirute, a recordação de um empresário da explosão no porto. Nunca esquecerei os gritos das pessoas. Sétima edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Sequestros de religiosos marcam esta edição. No Afeganistão, entre medo e a força das mulheres. Austrália, grito da terra, grito dos pobres. O compromisso dos bispos no sinal da Laudato Si. Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O Milagre da Neve será dedicado ao Papa. Em 5 de agosto do ano de 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Virgem Maria teria aparecido em sonho ao Papa Libério, pedindo para erguer uma basílica no local onde encontraria neve. O idealizador do projeto de evocação do Milagre de Nossa Senhora das Neves na Basílica de Santa Maria Maior vai dedicar o evento deste ano ao coração generoso do Papa Francisco. Andressa Collet.
Será dedicada ao coração generoso de Papa Francisco a edição deste ano, a de número 38, da evocação do Milagre de Nossa Senhora das Neves na Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. O idealizador e arquiteto Cesare Esposito, segundo a agência de notícias ADN Cronos, chegou a enviar uma carta ao pontífice convidando-o para seguir o evento que acontece nesta quinta-feira, às 9 da noite no horário italiano, para testemunhar a evocação da Virgem para que se torne um símbolo de esperança e de amor para todos os fiéis e para a cidade. Na carta dirigida ao Papa Francisco, o arquiteto italiano recorda as muitas dificuldades que teve que enfrentar na vida desde que criou o projeto da primeira nevasca em 1983. Além disso, lembra como o aniversário de 5 de agosto se tornou um evento importante para os fiéis, tanto que em 1987 o Papa João Paulo II participou da cerimônia fazendo um discurso sobre o prodígio da neve diante de milhares de fiéis presentes. Para o evento, desde a década de 80, a praça se transforma num teatro de luzes para comemorar aquele 5 de agosto do ano de 358, quando, segundo a tradição, a Virgem Maria teria aparecido num sonho ao Papa Libério, pedindo para erguer uma basílica onde encontraria neve fresca no dia seguinte. Na manhã seguinte, o bairro do Esquilino acordou com neve em pleno verão italiano e Libério traçou o perímetro do local para construir a primeira basílica do Ocidente dedicada à Nossa Senhora das Neves. No ano passado, o Papa Francisco chegou a visitar a Basílica durante a tarde, onde se deteve em oração diante da imagem da Salus Populi Romani, que o pontífice venera particularmente e a qual confia sempre as suas viagens apostólicas, prestando homenagem antes da sua partida e depois do seu retorno. Em 5 de agosto de 2018, ao concluir o Ângelus, o Papa pediu que a Virgem Maria nos sustente em nosso caminho de fé e nos ajude a nos abandonarmos com alegria ao plano de Deus para as nossas vidas. Pela parte da manhã deste dia de solenidade da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma, o ápice da festa é uma celebração eucarística. Na hora do canto do Glória, no interior da Basílica, uma tradicional chuva de flores recorda o milagre da neve em pleno verão do ano de 358. Durante a tarde, tem a recitação do Santo Rosário, seguida pelas solenes segundas vésperas, com uma nova chuva de flores. Ao final do dia, a missa de encerramento da festa para a noite, diante da Basílica, recordar o milagre da neve, com o projeto idealizado pelo arquiteto italiano.
Santa Sé, ajudemos o povo libanês a não perder a esperança. Raimundo Lima.
A Santa Sé espera que a presente reunião, ao ajudar economicamente o país, favoreça as condições para que o Líbano não se afunde mais, mas inicie uma recuperação e um caminho ascendente que será para o benefício de todos. Foi o que disse esta quarta-feira o subsecretário Vaticano das Relações com os Estados, Monsenhor Miroslav Vachovski, numa mensagem em vídeo à Conferência Internacional de Ajuda ao Líbano, realizada este 4 de agosto pela França e pelas Nações Unidas. De fato, o representante vaticano iniciou agradecendo ao governo francês, em particular ao presidente Emmanuel Macron e ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pela promoção desta iniciativa em favor do Líbano, um ano após a trágica explosão no porto de Beirute, capital do país dos cedros, que causou tantas vítimas e ingentes danos materiais. O agradecimento do prelado polonês estendeu-se também à comunidade internacional, que agiu rápida e generosamente para atender às necessidades imediatas da população de Beirute atingida por esta tragédia ulterior. O subsecretário das Relações com os Estados destacou que a Santa Sé e as agências humanitárias da Igreja Católica ofereceram ajuda substancial em apoio às vítimas e à reconstrução, particularmente das casas, hospitais e escolas. Monsenhor Vachovski lembrou que, em várias ocasiões, o Papa Francisco e a Santa Sé expressaram profunda preocupação com o Líbano, que, já atormentado por uma crise socioeconômica e política muito grave, se viu tendo que enfrentar uma nova grande provação. Retomando palavras pronunciadas pelo Papa na conclusão do Dia de Oração e Reflexão pela Paz no Líbano, em 1º de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos cedros, o representante vaticano lembrou que o Líbano é uma grande nação que testemunha uma experiência única de convivência que se consolidou ao longo dos séculos e também, por esta razão, não pode ser deixado à mercê do destino ou de quem busca seus próprios interesses. O Líbano é mais do que um país, é uma mensagem universal de paz e fraternidade que se eleva do Oriente Médio. Portanto, prosseguiu Monsenhor Vachovski, é fundamental que o Líbano continue esta sua vocação específica. Isto exige o compromisso de todos, dentro e fora do país. É, portanto, essencial que aqueles que detêm o poder, finalmente e de forma decisiva, se coloquem a serviço da paz e não de seus próprios interesses. Chega de interesses de poucos em detrimento de muitos, disse, retomando a premente exortação do Santo Padre dirigida à classe dirigente do país médio oriental. Ajudemos o Líbano a encontrar o caminho para sair desta grave crise. Ajudemos seu povo a não perder a esperança e demos aos libaneses a chance de serem protagonistas de um futuro melhor em sua própria terra e sem interferências indevidas, exortou, por fim, o subsecretário vaticano das Relações com os Estados. Antes de concluir, Monsenhor Wachowski ressaltou que esta quarta-feira, ao término da audiência geral, o Santo Padre Francisco, referindo-se à presente conferência, fez um apelo à comunidade internacional, pedindo-lhe que ajudasse com gestos concretos o Líbano a retomar um caminho de ressurreição.
Beirute. A recordação da explosão. Nunca esquecerei os gritos das pessoas. Tony Michael, um empresário libanês da mídia, ficou ferido na explosão e recorda as casas destruídas e a dificuldade de encontrar um hospital. Beirute, 18 horas e 8 minutos locais. 4 de agosto, 2021. A primeira explosão é como uma bomba, um rumor ao qual a capital libanesa está infelizmente acostumada após duas guerras civis. Pouco depois veio o segundo, ainda mais forte. A detonar são 2.750 toneladas de nitrato de amônia, aparentemente deixadas sem vigilância em um armazém no porto, desde 2013. A onda destruidora mata mais de 200 pessoas, 6 mil os feridos, 300 mil os desalojados. Eu estava na casa de meus amigos quando ouvi a primeira explosão, conta Tony, um empresário libanês, ao Vatican News. Pensamos que era um ataque aéreo ou uma bomba, porque infelizmente estamos acostumados a isso no Líbano há mais de 40 anos. Olhei pela janela para ver se havia fumaça ou algo para ver. E depois veio a segunda explosão, que foi enorme. Toda a vidraça explodiu no meu rosto, lembra ele. E a explosão me jogou contra a parede. Então eu corri e me escondi, porque depois da explosão veio a pressão e o vento que varreu tudo. Escondi-me entre duas paredes de um corredor e vi que o sangue descia pela minha cabeça e mãos e depois descia as escadas, porque todos os elevadores estavam fora de uso. As ruas do bairro onde Michael se encontra estão cheias de feridos e pessoas tentando acompanhá-los até o hospital vizinho de São Jorge. Ali eu ouvi primeiro os gritos das pessoas, que não consigo esquecer, lembra ele. Depois os gritos vindos do pronto-socorro do hospital, que foi todo destruído. Os médicos gritavam: vocês têm que ir a outro hospital. Vocês têm que ir para outro hospital. Eu tinha um carro estacionado por perto e, graças a Deus, funcionava. Fui a dois ou três hospitais à procura de alguém para me curar, até que consegui sair de Beirute e encontrei um pronto-socorro que me salvou. Um ano depois, as consequências da explosão ainda são uma ferida aberta na cidade de Beirute. Isto é simbolicamente demonstrado pela condição dos três silos de armazenamento de alimentos no porto, o maior do Oriente Médio, e decisivo para o abastecimento do país, que é 85% dependente da importação de cereais. Eles ainda estão destruídos e inseguros, com 20 mil toneladas de grãos ainda espalhados pela área, apodrecendo entre os ratos, um espelho da crise econômica que assola o país. No entanto, a reconstrução, explica Michael, está avançando bastante bem, embora a única coisa que nos fará curar é a justiça. Se não houver justiça, ninguém vai curar. Embora os edifícios tenham sido reconstruídos e as pessoas estejam voltando para suas casas destruídas, isso não nos curará se não houver justiça. Tanta, neste momento, ainda é ajuda mútua entre os cidadãos de Beirute, e em particular os jovens, que têm sido ativos desde o início. Esta é a única coisa que nos dá conforto no Líbano, sublinha o empresário. É a solidariedade dos jovens libaneses que deixaram tudo. No ano passado estivemos sob lockdown por causa da Covid-19 e arriscaram suas vidas e a de seus parentes. Eles foram para as ruas e foram os únicos que ajudaram os feridos e aqueles cujas casas foram destruídas. Isso nos dá muita esperança de que esse país nasça de novo. Esses jovens, destaca o empresário, esses jovens fizeram de tudo para reconstruir e dar conforto a essas pessoas. A Fundação Pontifícia ajuda a Igreja que Sofre, entidade que apoia projetos da Igreja Católica em mais de 140 países, promove nesse dia 6 de agosto a 7ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Dia de Oração convida todas as paróquias do país a promoverem e chamar as pessoas a participarem desta corrente em favor dos cristãos que sofrem perseguição religiosa. Atualmente, 67% da população mundial vive em países com graves violações da liberdade religiosa, e os cristãos são os que mais sofrem as privações desse direito fundamental. Recentemente, durante o mês de julho, dois casos alertam para a importância do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Uma irmã religiosa da Congregação das Filhas da Ressurreição foi sequestrada por mais de uma semana na República Democrática do Congo. E um sacerdote católico, no Mali, ficou 22 dias sequestrado, seja por milícias islâmicas radicais ou por grupos criminosos. Há anos, as vidas de cristãos estão em risco. Eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava morto e estou vivo novamente. Essas foram as palavras de gratidão expressas pelo padre Léon Douillon, depois de ter sido libertado em 13 de julho do cativeiro de um grupo de rebeldes no Mali. Ele foi sequestrado em 21 de junho deste ano, junto com 4 de seus paroquianos. Poucas horas após o sequestro, os outros 4 reféns foram libertados, e uma campanha de oração começou dentro e fora do país. Tudo é obra da graça de Deus. Desde aquele dia, vocês criaram uma corrente de oração. Cada um de vocês, por meio do rosário e outras orações, chamou a Deus nosso libertador, disse o padre Leon em sua mensagem enviada à Ajuda à Igreja que Sofre. Irmã Francine, sequestrada em 8 de julho na República Democrática do Congo, ficou uma semana sequestrada. A freira está fisicamente ilesa, mas traumatizada. Ela foi raptada enquanto ia ao mercado de Goma. Pouco tempo depois, os sequestradores entraram em contato com representantes da igreja local. Infelizmente, estamos descobrindo que sequestros, especialmente de padres e religiosas, tornaram-se uma arma e um meio de pressão em vários países, disse Regina Lynch, diretora de projetos da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional. Uma trilha de sequestros se estende do Mali à Nigéria, até o Congo e além, disse Lynch. Muitos padres e religiosas, acrescentou, desaparecem por anos. Outros membros da igreja não sobrevivem aos sequestros. Os sequestradores alcançam seu objetivo: aumentar o medo e o terror entre a população. Esta é uma situação preocupante, finalizou ela. Ajuda a Igreja que Sofre convida todas as paróquias do Brasil a lembrarem dos cristãos perseguidos em suas celebrações nesse dia 6 de agosto. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos teve início em 2015 e, desde então, ocorre anualmente em agosto, em referência à noite de 6 de agosto de 2014, quando cerca de 100 mil cristãos tiveram de abandonar suas casas na planície de Nínive, no Iraque, expulsos pelos extremistas do grupo Estado Islâmico. Eles fugiram a pé, somente com as roupas do corpo, sem água ou comida. Assim que percebeu as primeiras informações na manhã do dia 7 de agosto, Ajuda à Igreja que Sofre mobilizou os benfeitores, iniciou campanhas e projetos para socorrer materialmente e espiritualmente os perseguidos e refugiados. E vamos ao Afeganistão, entre o medo e a força das mulheres. Jane Nogara.
Se os talibãs que conquistaram as áreas rurais controlassem as capitais das províncias de Lashkar, Kandahar e Herat, o conflito teria implicações completamente novas, com a evidência da incapacidade do exército de Cabul de controlar o país. 40 civis foram mortos nas últimas 24 horas. A ONU pediu o fim da violência, enquanto as forças armadas afegãs pediram que os civis deixassem Nangarhar, a capital da província de Helmand, antes que os militares lançassem uma ofensiva para repelir os talibãs que sitiam a cidade. O quadro é preocupante, afirma Luca Lopresti, presidente da Fundação Pangea, que realiza projetos de microcrédito e promoção dos direitos da mulher no Afeganistão desde 2002, trabalhando exclusivamente com o pessoal local. O que mais me impressiona, afirma, são as filas nos escritórios de vistos em Cabul para conseguir deixar o país, mas também há muitos jovens que retornaram nos últimos anos para dar uma contribuição. Há mais de 40 anos, são os países estrangeiros que dirigem o curso dos eventos. Não é que se possa esconder a forte preocupação por parte da população civil, mas, explica ainda, há uma forte resistência intelectual à ideia de que o Afeganistão possa recair no obscurantismo do Talibã como em 1996. Como prova disso, o presidente da Pangeia lembra uma conferência realizada há alguns dias, na qual a fundação também participou sobre o tema dos direitos da mulher e da paz. Uma ocasião na qual as mulheres que têm levado adiante suas próprias reivindicações nos últimos 20 anos fizeram ouvir claramente suas vozes, convidando a não retroceder um milímetro do que foi conquistado até hoje. Um pedido forte que exorta a Fundação Pangea a permanecer no país e assim ajudar a evitar que o Afeganistão caia novamente no caos, no qual, sublinha Lopresti, o fundamentalismo talibã encontra raízes férteis. Do ponto de vista da saúde, explica ainda, a situação é desastrosa e uma crise humanitária poderia surgir rapidamente, razão pela qual existe a intenção de apresentar uma frente unida para pedir ao exterior fundos a serem destinados à sociedade civil. Os estados não podem ignorar a voz da população civil, de pessoas que estão de luto por seus mortos por causa de uma guerra civil muito possível e iminente que pode tornar-se muito sangrenta. Há anos, a Fundação Pangea vem financiando projetos de microcrédito, ajudando as mulheres com uma escola com quase 700 meninos e meninas, a maioria surda, onde as aulas são mistas dos 3 aos 18 anos de idade. E há também um time de futebol feminino, um verdadeiro orgulho para a Pangea e para muitos afegãos.
Um compromisso histórico com uma igreja mais sustentável acaba de ser assumido pelos bispos australianos, que esta quinta-feira, 5 de agosto, divulgaram sua declaração anual em tema de justiça social para 2021, intitulada Grito da Terra, Grito dos Pobres. Os membros da Conferência Episcopal do país se propõem uma viagem de 7 anos rumo aos 7 objetivos da Laudato Si. As motivações são imediatamente explicadas pelo presidente da Comissão Episcopal para a Justiça Social, Missão e Serviço, Dom Vicente Long. Estamos enfrentando uma crise ecológica e o Papa Francisco quer que toda a Igreja em nível global haja com maior senso de urgência, afirma ele. Na Austrália, pessoas comprometidas com a causa, institutos religiosos, escolas e organizações vêm trabalhando há muito tempo em questões ecológicas. Quero agradecer a todos eles e exortar toda a comunidade católica a juntar-se a eles. O prelado ressalta em seguida que o povo aborígene e das ilhas do Estreito de Torres vem cuidando da terra desde tempos imemorais. O resto de nós precisa ouvir e aprender como podemos caminhar juntos para cuidar de toda a criação, incluindo o outro, nosso irmão. De acordo com o conteúdo da declaração, os objetivos da Laudato Si a serem perseguidos visam colocar em prática a encíclica do Papa Francisco de 2015, tornando as comunidades em todo o mundo sustentáveis no espírito da ecologia integral. Portanto, os bispos convidam os católicos a descobrir a sacramentalidade da criação no reconhecimento da presença divina no mundo e a responder com admiração e surpresa. Pedem uma profunda conversão expressa em uma nova maneira de viver, tanto pessoal quanto coletivamente. Somos chamados a uma nova maneira de pensar, sentir, compreender e viver, argumentam os bispos na declaração. Minha esperança é que o grito da terra, grito dos pobres, encoraje respostas cristãs cada vez mais profundas e eficazes aos gritos urgentes da terra e dos pobres, conclui Dom Long. A declaração exorta as famílias, escolas, paróquias, dioceses e organizações a se unirem aos bispos para assinar a plataforma de ação Laudato Si. A plataforma, uma iniciativa do Dicastério Vaticano para a promoção do Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, reunirá ideias de ação do mundo inteiro para ajudar os participantes em seu caminho. O setor de justiça social da Conferência Episcopal esteve envolvido no desenvolvimento da plataforma. O presidente Don Long também anunciou o novo nome da agência, ou seja, Departamento de Justiça, Ecologia e Paz, porque a justiça social, a ecologia e a paz são inseparáveis. O bicentenário de nossa independência nacional nos encontra em uma crise multidimensional, talvez a mais grave de nossa vida republicana. A crise sanitária levada ao extremo pela pandemia da Covid-19 e a crise econômica que ela provocou somam-se à crise política e social que atravessamos há vários anos e que parece não ter fim à vista. O candidato Pedro Castillo conquistou a presidência da República com pouco mais de 40 mil votos de diferença da candidata Keiko Fujimori. O Peru já estava dividido e, infelizmente, a nomeação do novo gabinete ministerial não suscitou esperanças de unidade nacional. A descrição da situação do Peru foi feita pelo arcebispo de Arequipa, Dom Javier del Rio Alba. O arcebispo recorda as palavras do Papa Francisco a respeito das crises. Toda crise nos coloca diante de dois caminhos, o de nos retirarmos em nós mesmos na busca dos nossos próprios interesses e o de nos abrirmos aos outros com os riscos que isso implica, mas também com os frutos que pode trazer. Discurso do Papa Francisco de 28 de junho de 2021. O grande desafio para o Peru hoje é abrir-se aos outros, na busca de um projeto comum para o país que, apesar de seus 200 anos de vida republicana, ainda está em construção. E diante deste desafio, que é ao mesmo tempo uma grande oportunidade apresentada pelo bicentenário, a sociedade civil pode desempenhar um papel histórico na medida em que, não sendo arrastada pela polarização em que certos grupos de poder querem nos manter, optar por derrubar muros através da caridade política e construir pontes de amizade social.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações, direto do Vaticano, para você. Um abraço e até lá.